e nós vamos conversar agora. Os ouvintes podem mandar seus relatos, né, da vida de empreendedor, quais são os desafios, as dificuldades, por que muitas empresas acabam ficando no meio do caminho. A nossa convidada é a professora da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Daniela Brauner. Bem-vinda, professora. Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo certo. Professora, esse é um fenômeno, é uma dificuldade só da economia do empreendedor brasileiro ou é uma realidade também de outros países, a dificuldade de levar adiante uma empresa?
Não, é uma realidade geral, né? Essa realidade vem muito do perfil também do empreendedor, do próprio, da própria motivação e organização do governo, né, em ajudar esses empresários como parceiro, né, e não só taxando impostos e etc, né? Então, também tem a ver com o perfil do empreendedor, o momento dele, o que, que ele escolhe, né, como caminho para empreender. Então, tem vários aspectos. Selecionei alguns aqui para a gente conversar.
Professora, os dados da pesquisa que o Leandro citou agora na abertura, eles são de um período que já passou, né, 2008 a 2018, e a situação já era ruim. Agora a gente ainda tem a pandemia nessa história, né? Como é que está a coisa hoje? Fala um pouco do panorama atual, das dificuldades, dos desafios, como é que sair dessa situação? Enfim, que conselhos a senhora dá?
Então, né, ali na URGS, junto com a PUC e vários parceiros, nós lançamos um projeto durante a pandemia para ajudar os pequenos e médios empresários. E muitos nos procuraram, a gente atendeu e está atendendo, né, foram 154 empresas e mais de 300 voluntários envolvidos. Esses empresários, eles tinham uma característica bem comum, assim, que era justamente, bom, enfim, por eles nos procurarem, eles já estavam demonstrando aí uma vontade de continuar, uma necessidade de evoluir a empresa, né? Estavam buscando alternativas. Então, esse é um ponto muito importante para a gente conseguir fazer com que a empresa continue, né? A vontade do empreendedor em evoluir. Então, assim, tem que estar aberto às mudanças, tem que realmente aceitar essas mudanças. Mas, entre os impactos que a gente percebeu, era realmente um baixo uso, assim, de ferramentas de gestão. Então, os empresários, muitas vezes, eles não buscam se capacitar ou melhorar a gestão da empresa. E, claro, né, no momento de pandemia como essa, que ninguém estava prevendo, pegou todo mundo realmente, né? Não teve aí, mesmo aqueles mais organizados sentiram um impacto, né? Mas, realmente, o uso de ferramentas, a capacitação desses dirigentes é um ponto também super importante, né? Teve uma pesquisa anterior do próprio Sebrae mostrando, né, o que levava as empresas no geral, né, à morte assim, bastante precoce. E uma das causas que seria bem legal a gente conversar também é justamente como que o empresário pensou em abrir essa empresa. Muitas vezes eles abrem por necessidade, assim, ficou desempregado, vai lá, tentou abrir um negócio, né? E não busca a capacitação, não busca usar ferramentas de gestão adequadas para se planejar. Então, tem várias questões importantes. O empreendedor, ele, por oportunidade, nessa pesquisa do Sebrae, mostra que ele tem muito mais sucesso, né? Então, o que quer dizer isso, né? Buscar áreas que realmente tenham demonstrem, né, uma viabilidade desse negócio. Então, a Giane acabou de falar, e eu estava escutando na rádio, ela falou, aumento do consumo de vinho. É uma oportunidade, olha. Então, assim, fiquei desempregado, busca uma área que realmente está vendo que tem um crescimento, que tem uma oportunidade, né? Por exemplo, isso que ela comentou, o consumo de vinho está aumentando, bom. Então, quer dizer que ali há uma oportunidade. Não só nessa, né? Tem várias outras áreas aí que realmente, mesmo com a pandemia, estão crescendo. Então, esses novos empreendedores, eles têm que buscar áreas que têm demanda, né? Não simplesmente pensar que, o meu negócio é o melhor, vou lá e vou abrir, né? Além de se capacitar. Então, assim, tem vários pontos que a gente tem que olhar para garantir uma sustentação, né? O principal é a saúde financeira da empresa. Então, você tem que fazer um planejamento de mais longo prazo, né? Fazer um planejamento entre 10, 12 meses para conseguir ter uma previsibilidade, né? Dos teus gastos, das entradas, de como tu pode renegociar essas dívidas no momento de crise, como a gente viveu, né? A gente viveu um momento aí que parou justamente, né, parou todo o faturamento de algumas empresas porque eles tiveram que fechar as portas. Né? E aí, nesse momento, eles tinham que primeiro pensar em renegociar dívidas, renegociar as dívidas não só com fornecedores, mas com seus próprios clientes, né? Facilitar para os clientes que também estão vivendo, né, essa pandemia. E aí, claro, pensar em estratégias, novas formas de atuação, inovar sempre, né, uma visão de evolução do negócio. E, além disso, buscar sempre parceiros, né? Um pouco também existe assim, de história que uma falta de cooperação das grandes empresas com as pequenas, do próprio governo, né, com as empresas, também tem um impacto, né, nessa mortalidade. Então, sim, buscar parcerias ao invés de concorrência, né?
A senhora toca em dois pontos. Um é a abertura de negócios, né, no chamado empreendedorismo de necessidade. Então, a pessoa trabalha, de repente, há muito tempo numa atividade, fica desempregada e decide empreender, fazer aquilo que ela sabe. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela não tem a preparação do empreendedor, ela não se preparou para ser a dona do negócio, principalmente na análise das finanças, né, de como fazer esse controle de gastos, de receitas. E tem um ouvinte que manda até nesse ponto aqui, a Pri Lázari, manda aqui pelo WhatsApp: professora, o problema na visão dela de empreender no Brasil não é a economia, mas sim a falta de educação financeira. Essa é uma dificuldade do empreendedor, muitas vezes, por exemplo, um padeiro sai de uma padaria, é demitido, sabe fazer muito bem um pão, mas vai montar o seu negócio e não sabe cuidar do dinheiro. Esse é um problema, assim, que a senhora vê como muito, muito grave para reduzir tanto a sobrevivência das empresas?
Aí a gente tem que ter bastante cuidado, né? O empresário, ele tem que conhecer do seu negócio também, né? Então, é bem legal quando um padeiro resolve abrir, né, a sua própria padaria. Mas, por outro lado, ele precisa de apoio. Então, ele precisa, se ele não conhece de gestão, ele precisa buscar quem conhece. Então, ele precisa ter parceiro, né, ou até sócios, que possam ajudar nas áreas que ele não compreende, né, de todo o negócio. Então, a organização financeira é importantíssima. Muitas vezes, no empreendedor por necessidade, o que acontece é que quem não sobrevive não é a empresa, mas sim o empresário, o dono, porque ele não consegue dar conta, né, ou porque está sozinho, ou porque ele não tem todo o conhecimento para conseguir desenvolver essas ferramentas de gestão, né? Porque o negócio em si, ele sabe tocar, eu sei fazer pão, como é que eu não vou conseguir tocar uma empresa, né? Uhum. E aí ele confunde, né? É a gestão que envolve todo o negócio. Então, não basta fazer o pão, tem que saber para quem vender o pão, quem vai comprar o pão, qual é o momento, a parte de operação também é muito importante, né? Que muitas vezes eles sabem bastante, né? Então, só precisa mesmo daquele empurrãozinho da gestão que falta, né? Que é essa capacitação que eu digo. Então, tem vários, vários locais hoje que dá para buscar essas capacitações, né? O próprio Sebrae ajuda bastante os empresários, né? Várias outras organizações estão aí dispostas nesse auxílio. Então, é bem importante buscar ajuda. Né? O governo também precisa ter um papel importante, né? A gente tem que ver que políticas adequadas aí, não só para atração de novos negócios, mas para sustentação também, né? Aumentar, sim, a sobrevida, assim, desses negócios, trazer melhorar a capitalização deles, né? E aí envolver bancos, né, para garantir toda essa parte de financiamento. Que agora mesmo, na crise, a gente viu bastante linhas de financiamento, mas os empresários não conseguindo acessar.
Pois é.
Justamente, justamente porque eles não tinham os mecanismos que o banco estava pedindo, né? Porque o banco não se ajustou em tempo também para conseguir adequar tudo às demandas. Claro, o banco também quer garantias e o empresário não estava conseguindo dar, não está, né, conseguindo dar essas garantias. Então, fica uma coisa sem sentido, né? Então, o governo nessa hora tem que ser muito parceiro também. Flexibilizar impostos, né, ajudar os bancos a flexibilizar a maneira de acesso a esses financiamentos. Então, tem toda uma cadeia, assim, né, de parceiros que tem que atuar juntos.
Pois é, professora. Desculpa.
Pode falar.
Não, a senhora estava falando justamente do crédito, né? O governo federal criou um programa nacional de apoio às micro e pequenas empresas, às empresas de pequeno porte, o Pronamp, né? Esse programa demorou um pouco para deslanchar, teve alguns problemas, mas acabou sendo bastante procurado. Isso é ajuda? A senhora tem ouvido isso das pessoas que procuram vocês? Os empresários estão mesmo buscando esse crédito? Isso faz a diferença?
Faz diferença, porque o empresário ele precisa desse capital de giro, né, para poder pagar os seus funcionários, pagar os fornecedores, e ele não está tendo entrada da receita que ele tinha, né, no momento sem a crise. E claro que não é só isso, né? O empresário, ele, quando busca um financiamento, ele também tem que buscar inovação, tem que buscar mudar um pouco, né, para se adequar a esse cenário. Então, a mudança, a flexibilização também do empresário, ela é super importante. Mudar suas estratégias, né? Não basta só o dinheiro, né? Uma coisa interessante que a gente viu no nosso estudo, né, que ainda está acontecendo, depois eu vou comentar um pouquinho, o empresário, ele vinha dizendo que ele tinha problemas financeiros. Né? Mas o financeiro é só o impacto que ele estava tendo, não o problema. O problema são outros. Ele precisa ter mais gestão, ele precisa ter mais planejamento, ele tem que ter um planejamento de mais longo prazo, ele tem que conseguir inovar na forma de entregar os seus produtos, o seu próprio serviço. A gente viu muito impacto no comércio e serviços, né? Então, tem que mudar a forma, né? Então, hoje a gente já viu, né, que muitas empresas passaram por esse processo de digitalização forçada, né? Eles tiveram que ir para os meios digitais, eles estão vendendo através da internet, estão entregando em casa e se adaptaram, né? Esses que se adaptaram estão conseguindo sobreviver, né, nesse mundo diferente que a gente vem vivendo. Né? Mas o que eu vinha falando antes também, os funcionários, eles também precisam ter vestir a camisa da empresa. Claro, o empresário tem que ter muito respeito, muita atenção com os colaboradores, isso é super importante. O governo também tem que pensar nos altos custos que o empresário tem para manter esses funcionários. Então, assim, essas flexibilizações, assim, elas são muito importantes em todos os aspectos da empresa, né? E como eu vinha falando para vocês, a gente tem esse projeto que a gente hoje atende com 9 disciplinas nos nossos cursos, tanto na área de contábeis quanto na área de gestão, e é um atendimento totalmente gratuito. Hoje a gente está atendendo mais de 40 empresários nessas disciplinas, são 9 disciplinas, entre planejamento contábil, planejamento de marketing, visão estratégica, né? Gestão. Sim. Da inovação, gestão de operações, é bem legal. Assim,
E tem ainda a possibilidade de inscrição de empreendedores que estão nos ouvindo agora?
Sim, a gente tem as inscrições para atuar nas disciplinas. Claro que as disciplinas, elas acontecem durante o semestre, né? Então, essa a gente está encerrando esses atendimentos agora. O projeto iniciou lá no início da pandemia, enquanto a gente estava com as aulas suspensas. Lá a gente fazia um atendimento exclusivamente com equipes de atendimento.
Sim.
Então, assim, agora a gente tem esse atendimento, esse ciclo via disciplinas, né, dos nossos cursos. O empresário que tiver vontade de participar e disponibilidade, principalmente, ele pode procurar nas redes sociais. A gente tem o sospme.urgs, que é uma iniciativa que envolve a PUC também. Então, a gente tem 9 disciplinas entre URGS e PUC, e ele pode se inscrever por ali, né? A gente está com as inscrições abertas continuamente aí para absorver essas demandas, e se for o caso, né, de muita urgência, a gente até pode estabelecer uma equipe de atendimento para ajudar esse empresário enquanto a disciplina não inicia, né? Que o semestre... Ele está encerrando agora, mas o próximo semestre vem aí. E a crise continua, né? A gente vai ter esse reflexo por um bom tempo, então os empresários vão continuar precisando desse apoio.
É só botar no buscador lá. Hoje eu fiz, simulei aqui, vou no buscador na internet, SOS, botar empresa URGS, já vai aparecer o primeiro link ali, o SOS PME, Rede de Assessoria Empresarial, esse projeto muito bacana para ajudar, né? E tem a URGS, tem o próprio Sebrae, as CDLs, os sindicatos também, como o Sindilojas aqui em Porto Alegre, que oferecem muito suporte, em muitos casos um suporte inclusive de graça para os empreendedores. É importante o empreendedor também se preparar para enfrentar essas dificuldades todas. Repetindo esse dado, né, em 10 anos, de cada 4 empresas criadas em 2008, apenas uma continuava em operação em 2018 no Brasil. Professora da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Daniela Brauner, muito obrigado e bom trabalho.
Muito obrigada, um bom trabalho para vocês também.